Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham por esta emissora. Está no ar o programa do Informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta, o programa oficial da Câmara Municipal de Vereadores. Aqui você fica por dentro das ações, projetos e decisões que impactam o nosso município. E hoje vamos conversar com o vereador Silvânio Roque Luca, do Partido dos Trabalhadores, que nos traz informações importantes sobre os trabalhos do Legislativo em nossa cidade. Bom dia, vereador Silvânio.
Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os ouvintes do programa informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. Com alegria e principalmente com gratidão a Deus que participamos mais uma vez deste programa, importante programa do Legislativo, que é destinado, então, para que nós levemos informações importantes a todos os nossos munícipes. Inclusive, acredito que esse programa, Larissa, será o último programa deste ano. Então, é uma oportunidade que a gente tem de fazer um breve relato dos trabalhos e daquilo que aconteceu na Casa Legislativa, aconteceu no Executivo, enfim, e até prestar conta à nossa comunidade sobre o que a gente faz aqui no Legislativo Municipal. Quero iniciar o programa de hoje, Larissa, falando sobre o programa Terra Forte. É um programa, então, que o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou, e esse programa então tem por objetivo, né, está em andamento, a recuperação socioprodutiva, ambiental, climática da agricultura familiar gaúcha. O programa visa contemplar 35 famílias do município com valor na ordem de R$30 mil a fundo perdido, né? Principalmente esse programa prevê a recuperação de solos, né, promover a diversificação das culturas junto às famílias, né, principalmente dar oportunidade para os jovens, para as mulheres, enfim. Sobre esse programa, eu particularmente fui fortemente cobrado, né, questionado, e acredito que os outros vereadores também devem ter sido procurados pela população que estava sendo selecionada, classificada para o programa. A cobrança maior foi principalmente sobre os critérios usados para selecionar as famílias beneficiadas, né? Como forma de buscarmos mais informações sobre o programa, a nossa bancada de oposição, então, a gente conversou com todos os vereadores, mas não foi consenso, e a nossa bancada de oposição sugeriu, então, sugerimos através de requerimento que fosse convocado, então, o secretário da Agricultura, né, que viesse aqui pessoalmente dar explicação sobre o programa, ou então fizesse essas informações por escrito num prazo de 10 dias. O programa, principalmente como foi feito a seleção das famílias beneficiadas, ficou um pouco na dúvida, né? Então, isso um pouco foi o questionamento, né? Então, é por isso que a gente fez esse requerimento para que ele viesse aqui, esclarecesse como foi todo esse processo seletivo, como foi, quais as normas, enfim, essas informações que nós, enquanto vereador, nós não tínhamos. Então, na última sessão foi lido o relatório, que foi enviado então pelo secretário, que deu essa explicação por escrito, onde detalhou a forma, critérios adotados, obedecendo então o manual operativo do programa Terra Forte, que foi instituído pela Lei Estadual número 16.308/2025, e regulamentada pelo Decreto número 58.304/2025 e a Resolução 02/2025 da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, toda essa legalização aí, então, tinha um manual que regrava. O programa, então, cadastrou, deixou aptas 136 famílias para serem beneficiadas com o programa, todas elas tinham condições de serem beneficiadas, e destas, então, foram selecionadas 35 famílias titulares e 7 suplentes. O programa, então, no classificado, as 35 famílias foram designados então por área de atuação. Na área do grão ficou 14 famílias, pecuária leiteira 15 famílias, pecuária de corte ficou uma família, olericultura, então, que é a parte de hortas, 2 famílias, fruticultura 3 famílias. O questionamento feito então para mim, acredito que tenha sido para os demais também, foi principalmente pelo fato de o secretário da Agricultura então ter sido contemplado pelo programa. O pessoal me pedia, será que podia ou não podia o secretário ser beneficiado? Essa era a nossa dúvida. Ouvido as famílias, muitas famílias diziam, mas se não é ilegal, pelo menos é antiético, é imoral. E aí ficou a dúvida para nós, né? Então, diante disso, então, nós, conforme o manual, né, operativo apresentado, E foi fortemente analisado por nós, da Câmara de Vereadores. A gente que pediu também analisou ele, leu, tirou todas as dúvidas. Não existe ilegalidade pelo fato do secretário ter sido beneficiado. Fica claro que o manual operativo permitia que o secretário fosse beneficiado com o programa. Não tem nada que dizia que não podia. Também conversei com o gerente do Escritório Municipal da EMATER de Ronda Alta, o Luciano, e na oportunidade, então, foi me apresentado o gerente adjunto da EMATER, Priscila Volpe, que estava por Ronda Alta, a gente conversou com ela também. E fica claro que o processo de seleção foi conduzido seguindo as normas do plano operativo do programa, sem nenhuma questão ilegal. Quanto à ética e à imoralidade, não cabe ao Conselho Municipal da Agricultura julgar, e nem nós, vereadores, que passou aqui pela Câmara, dizer que tá legal, mas será que é antiético ou imoral? Isso não cabe a nós dizer se é antiético ou imoral, né? Eu ouvi de um integrante do Conselho Municipal da Agricultura dizer, e aqui eu quero abrir o aspa, não me inscrevi no programa porque considero antiético e imoral ser beneficiado sendo conselheiro e que seleciona as famílias, fecha aspas. Também considero que este programa estava previsto 136 famílias para serem beneficiadas. Um programa extremamente importante no momento onde a agricultura, não só de Ronda Alta, mas de todo o estado, está fragilizada. Eu gostaria que esse programa fosse um pouco mais abrangente, que pudesse atender a todas as famílias aqui de Ronda Alta com esses 30 mil reais. Eu acho que todas que foram classificadas tinham sim condições e têm direito a ser beneficiadas. Aqui a gente não está julgando se a família A podia, se a família B podia. O que a gente que pediu mais informações, foi justamente por esse questionamento que aconteceu em função de o secretário ter sido beneficiado e que a população pedia para nós se era legal ou não era legal, e aí fica a dúvida, né? A parte ética, como eu disse anteriormente, é do caráter de cada um, então não cabe a nós julgar. Isso fica a cada um aí, se o cara acha que para ele não é antiético e moral ser beneficiado com dinheiro público a fundo perdido, enquanto outros produtores não conseguem esse recurso, que são apenas produtores e não têm cargo público, aí fica a ver de cada pessoa, cada caráter, cada um tem o seu. Aproveito também, então, para parabenizar o trabalho da EMATER aqui de Ronda Alta, né? E quero deixar claro que a EMATER, aqui de Ronda, não só de Ronda Alta, mas a EMATER a nível de Estado, é o local onde praticamente transita todos os programas de fomento no setor agropecuário. E aqui, Ronda Alta, não é diferente, né? Aqui eles cumprem seu papel com muita maestria, com muita tranquilidade, tentando conduzir os projetos de incentivo do setor agropecuário do município, sempre, no mínimo, se não é sempre, mas no mínimo tentando conduzir de forma apartidária o trabalho. E isso é muito importante para o município, né? Porque eu acho que é por aí que nós queremos que o trabalho da EMATER seja feito, e é isso que eles pelo menos tentam fazer aqui em Ronda Alta. Então, por isso, eu quero parabenizar a equipe da EMATER. Sobre o abastecimento da água do município, Larissa, e isso é uma questão que vem se arrastando no último ano, né? Porque aqui em Ronda Alta, se nós durante na época da coerção tinha problema, imagine agora os senhores nesses últimos anos aí que assumiu a nova empresa, que foi a empresa onde o Estado privatizou e que agora está administrando a água no município nosso de Ronda Alta, né? O atendimento é péssimo, né? Não tenho no mínimo a dúvida. O abastecimento nosso no município pela nova empresa tem muita irresponsabilidade na forma de conduzir, né? Primeiro que o abastecimento de água, né, como eu falei antes, é péssimo. Falta água recorrente quase semanalmente em pontos da nossa cidade. Você não daria para dizer quase que diariamente a falta de água. Segundo que a Corsã teria uma obrigatoriedade, ou a nova empresa que administra a Corsã teria uma obrigatoriedade de manter pelo menos a equipe de trabalho que está aqui. Reduziram e estão dizendo que é suficiente diante da demanda. Nós temos com um problema de água, com uma equipe que eles acham que é adequada, mas nós pensamos que não é adequada, que está reduzida, enfim. Não estou aqui culpando o pessoal dos trabalhadores que ficaram, que trabalham na Corsã. É a empresa que reduziu o quadro e quer que aonde tinha dois, faça por dois, e daí fica essas pendências de falta de água recorrente, daí o atendimento lá junto ao escritório não acontece, e é uma decisão, inclusive, não acontecer, retirar o atendimento presencial do escritório. Então, são pontos que são negativos no atendimento de água, isso a gente tem claro isso, né? Essa dificuldade, eu já tenho falado isso em programas do passado, né? E também tenho visto no último programa do Sandro que deixou muito claro essa dificuldade, que a população nos chama, fica evidente. Chegava à tarde da noite, não ter água na torneira, nem para o banho. E aí praticamente em todos os pontos da cidade, todos os bairros estão tendo esse problema. Então, vou dizer para vocês, é desumano. E digo mais uma vez, lá atrás ainda, na legislatura passada, quando foi da privatização da Corsã, né, onde o governo do estado estava privatizando a Corsã, eu me manifestei inúmeras vezes contra. Sabe por que eu me manifestava contra? Porque eu tinha uma ideia que ia aumentar as taxas, mas não tinha a mínima dimensão do descaso no atendimento que a população iria ter em detrimento ao lucro. Nós temos isso tudo acontecendo porque nós queremos a empresa que tem mais lucro, que gastar menos com funcionário, porque tirou atendimento presencial, reduz o quadro de trabalho do pessoal que está atendendo, onde estoura um cano, fazendo atendimento, e aí para sobrar mais dinheiro no caixa. Eu não tinha essa dimensão e agora fica claro que além de aumentar as taxas, a empresa precariza o trabalho em prol do lucro. É inadmissível esse caso, viu? É inadmissível, gente. Atendimento praticado no abastecimento de água da nossa Ronda Alta aqui é muito precário. E não é só no abastecimento de água, né? Os descasos com as ruas, onde faz os reparos, ficam dias interrompidos e com conserto mal feito, provocando prejuízo para o erário público da Ronda Alta, né? Isso é lamentável. Acho que todos os vereadores foram cobrados pela população, e eu também fui muito cobrado, mesmo diretamente a responsabilidade não ser do Legislativo, mas indiretamente cabe a nós vereadores sim a responsabilidade, porque nós fomos eleitos pela população e temos a obrigação de defender os direitos da população. Frente a isso, o Legislativo, através da mesa diretora, convidou o senhor Aldomir Santi, que é o gerente regional de relações institucionais da Corsã, da antiga Corsã, que esteve presente, né? E também, junto com ele, esteve o senhor Josiano, que é o gerente de operações da a empresa agora. Então, a gente chamou para dar explicações diante desse descaso no abastecimento de água. Também esteve presente o prefeito municipal Marcos, vice-prefeito Vito, que ambos têm em suas mãos, além da responsabilidade, o contrato da terceirização do abastecimento de água no município. Então, também teria que estar presente, porque eles têm também uma grande responsabilidade com a comunidade. O senhor Aldomir, em suas explicações, deixou claro a decisão da empresa de extinguir o atendimento presencial aos usuários junto ao escritório da Corsã. Deixou claro que não terá volta, que nós pedimos pelo menos uma vez por semana, mas ele deixou claro que não será retroativo. A Corsã vai sim eliminar o atendimento presencial junto ao escritório. E o atendimento ficará, então, através de canais digitais, atendimento 24 horas. Então, que eles chamam isso de atendimento mais eficiente, que para nós não é. Muitas da nossa comunidade têm deficiência de acessar canais digitais. Também disse que a equipe de trabalho é compatível com a demanda. E a gente sabe que, muitas vezes, tu precisa de qualquer serviço aí, tem que vir de Sarandi ou de outro local aí, porque eles aqui não tem ninguém disponível para atendimento. No debate que nós fizemos aqui, no questionamento, ficou muito claro que ele não tinha a mínima noção dos problemas de falta de água no município, justificando que não tinha reclamação através dos canais digitais. Então, após várias cobranças, nós todos os vereadores, tenho dito que acho que poucos vereadores que não cobraram fortemente, também a cobrança feita pelo prefeito, a empresa ficou de instalar o dispositivo eletrônico, né, que é um dispositivo de atendimento, que é o Totem, que aí junta uma empresa do município que possa, pelo menos, amenizar a falta desse atendimento presencial, que dá um atendimento mais digno ao cliente. E tomar providência sobre o abastecimento de água, né, que nós falamos que todos os pontos da cidade estão faltando água, eles vão tentar agilizar isso para ver se conseguem zerar essa falta de água no município. E fiscalizar melhor esses danos que fazem nas ruas, enfim, e os consertos mais adequados, né, para que provoque menos prejuízo ao município. Então, também ficou para que no mês de janeiro a gente faça uma nova rodada, uma reunião aqui junto com os vereadores, junto com o prefeito, para avaliar, então, se essas nossas solicitações, essas cobranças que nós fizemos, então, teve resultado, surtiu resultado, que melhorou o abastecimento, enfim. É, mais uma vez, me coloco à disposição de toda a comunidade para qualquer demanda. Eu sei que talvez o pessoal tenha os problemas e não quer ligar. Pode me ligar, não tem problema. Eu estou aqui, fui eleito pelo povo e para trabalhar em prol de vocês. Então, não só na questão da água, em qualquer solicitação que vocês tiverem, estou sempre à disposição. Vou tentar buscar, então, a solução. Se não puder, vou ver outras formas de resolver, acessar prefeito, secretários, enfim. Sempre estarei trabalhando em prol dos senhores da comunidade rondaltense, que nos elege justamente para isso, para ser o intermediário entre a comunidade e os poderes. E nós temos aí à disposição sempre. Qualquer coisa, estou à disposição, mais uma vez, deixar o meu nome à disposição para qualquer coisa que precisar. Gostaria também, nesse dia, Larissa, de falar um pouco sobre a realização da 15ª FECIATRA. Ela aconteceu, então, agora no início do mês de dezembro, um evento importante para o município, né, pois permite ao nosso comércio de Ronda Alta, a indústria, os prestadores de serviço, feirantes da agricultura familiar, a oportunidade de mostrar seus produtos, inclusive de comercializar seus produtos, né? Ronda Alta aqui tem um espaço privilegiado, né, para acomodar os expositores, enfim, para os shows. E aconteceu a feira de forma tranquila, aconteceu tudo, tem espaço para estacionamento, enfim, o espaço então é extremamente favorável à nossa realização da FECIATRA. Então, sempre teremos pontos a corrigir, melhorar, né, para que os próximos anos seja ainda melhor. E parabéns a todos os organizadores e expositores, né? Porque quem faz a feira não é os organizadores da feira, mas sim a quem coloca o produto, e eles apresentaram seus produtos de forma muito bem apresentada. A feira estava muito bem organizada. Enfim, parabéns a todos. Tivemos também, durante a realização da 15ª FECIATRA, a sessão solene para homenagear as pessoas em vida, né? Que foram então homenageadas várias personalidades, todos eles, digo aqui, todos eles com homenagem merecida, cada vereador homenageou o seu, e foi um evento muito bonito, que privilegia as pessoas que fazem por Ronda Alta. Também estamos encerrando o primeiro ano da 15ª legislatura, né, e dizer para vocês, senhoras e senhores, que nós continuamos trabalhando na busca de recursos, estamos finalizando algumas obras ainda de 2024, que é na Subida Grande e Linha Vitória. Já no ano passado, a nossa bancada trouxe mais de 1,5 milhão de recursos, que foi para a Atra Solar Santa Ana. E nesse ano já estamos, sim, já temos tratativas avançadas para que venha recurso para o próximo ano. Nós, no início dos trabalhos legislativos, agora no próximo ano, 2026, a gente vai trazer, então, essas informações. Gostaria de finalizar o programa de hoje, então, com uma mensagem natalina, né? Dizer aos senhores, estamos findando mais um ano. Nossa jornada foi marcada por muitos desafios superados e vitórias alcançadas. E somos gratos por cada passo dado em conjunto, em benefício do bem comum. Que o Natal seja um momento de reflexão e que as famílias sintam mais fortes o significado da palavra amor e sejam iluminados pelas luzes da paz, da união e da solidariedade, transformando nossos dias melhores e mais felizes. Após a celebração do Natal e descanso merecido, iniciaremos e projetaremos novas metas e um futuro ainda mais promissor para todos. Que a colaboração e o sucesso continuem sendo nossos maiores aliados. Boas festas e um 2026 para todos. Também deixar aqui que parabenizar a presidenta Lisane Gracioli Pandolfi, né, que está encerrando seus trabalhos na mesa diretora como presidente, né, desejar também um sucesso, um bom trabalho e sucesso para o novo presidente, que vai assumir agora em 2026, porque nós precisamos que os trabalhos da Legislativa continuem, sejam eficientes, e nós temos apenas a agradecer pela imparcialidade e a forma como a presidente Lisane conduziu os trabalhos. Então, para hoje, era isso. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima oportunidade. Mais uma vez, um feliz e santo Natal e um próspero ano novo a todos.
Obrigada, vereador, pelas palavras. Então, agora encerramos o programa do Legislativo. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima oportunidade.